Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Dr. Marcos, nosso assessor, os colegas vereadores, as funcionárias da casa, seu Armando, que se encontra presente aqui, e declaro aberto essa sessão extraordinária. Dou a palavra ao Dr. Marcos.
Então, hoje temos como correspondências recebidas o ofício 106 do Executivo, convocando para a sessão extraordinária de hoje e encaminhando o projeto de lei número 52 de 2020, que reconhece que a calamidade pública municipal convalida as medidas disciplinadas no decreto municipal número 1718/2020 e dá outras providências. Passamos então à leitura do projeto de lei número 52, do seguinte: reconhece a calamidade pública municipal convalida as medidas disciplinadas no Decreto Municipal número 1718/2020 e dá outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É reconhecido o estado de calamidade pública municipal em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, declarado por meio do Decreto Municipal número 1718, de 1º de abril de 2020 e alterações posteriores. Artigo 2º. Ficam integralmente convalidadas as medidas disciplinadas no Decreto Municipal número 1718, de 1º de abril de 2020, para todos os efeitos legais e jurídicos. Artigo 3º. O reconhecimento de que trata esta lei é feito também para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, notadamente. Primeiro, para as despesas do atendimento dos resultados fiscais previstos no artigo 24 da Lei Municipal número 1319, de 30 de outubro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020. Segundo, para efeitos da limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 4º. Fica autorizada a prorrogação dos vencimentos de dívidas vincendas de natureza tributária e não tributária do exercício de 2020. Parágrafo 1º. As novas datas de pagamento serão fixadas em calendário do Poder Executivo a ser publicado por meio de decreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica às dívidas vencidas inscritas em dívida ativa ou não. Parágrafo 3º. O pagamento das dívidas na forma do caput e parágrafo 1º desse artigo não exige a aplicação de consectários legais, como atualização monetária, juros e multa de mora. Artigo 5º. Fica o município autorizado a contratar profissionais em caráter temporário, em razão do excepcional interesse público, para suprir as necessidades decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus COVID-19. Parágrafo 1º. As atribuições, os direitos e as obrigações das contratações previstas nesta lei serão as constantes nos respectivos instrumentos contratuais e aplicadas no que couberem às disposições do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Parágrafo 2º. As contratações de que trata este artigo serão realizadas pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogadas por igual período nos termos da legislação vigente, bem como poderão ser extintas a qualquer tempo, desde que cessadas as necessidades decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19. Artigo 6º. Fica autorizada a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações perante o município assumidas por produtores rurais e empreendimentos privados no âmbito de programas de desenvolvimento econômico pelo prazo de duração da calamidade pública reconhecida por esta lei. Parágrafo único. Fica delegado ao Poder Executivo a definição de novos prazos, bem como a formalização dos respectivos aditamentos contratuais. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de julho de 2020. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de reconhecimento pelo órgão legislativo do município de Monte Alegre dos Campos da situação calamidade pública em que se encontra o município, convalidando as medidas disciplinadas no Decreto Municipal número 1718-2020 e alterações. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Acho que tem uns pontos aqui que eu acho que são relevantes, no meu entendimento. Tem a questão do artigo 3º, que trata da lei municipal da LDO, que trata das metas fiscais. Então, com esse projeto de lei, o artigo 24 da lei 1319 diz o seguinte: as metas de resultado fiscal nominal e primário fixadas nesta lei, primeiro, serão atualizadas pela lei orçamentária anual e, segundo, em sua execução, admite-se variação em seu cumprimento em até 25% das metas fixadas. Então, aqui deixa de cumprir esses 25% de cumprimento das metas aqui, essa variação aqui, né, de 25%. Também de responsabilidade fiscal, no artigo 65, trata da, no caso de ocorrência da calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional, esse trata das previsões aqui que se enquadra o projeto de lei aqui. Temos daí a parte do decreto, que se trata aqui da suspensão dos prazos, por exemplo, o artigo 24, convocação na seção 6 da convocação de servidores públicos. Ficam suspensos excepcional e temporariamente as férias, as licenças-prêmio e especial dos servidores com atuação nas áreas da saúde, segurança pública, defesa agropecuária, os quais ficam convocados para atuar conforme as orientações dos secretários municipais das respectivas pastas. Então, aqui fica tudo suspenso, a questão de férias dos servidores municipais, licença-prêmio de todos os servidores. Os prazos também do artigo 28 do decreto ficam suspensos excepcional e temporariamente os prazos de defesa e os prazos recursais no âmbito dos processos da administração pública municipal direta e indireta. E daí tem toda a parte que já o pessoal já conhece na questão das medidas de prevenção ao coronavírus, as restrições que já vem do Estado, que está com as restrições previstas nos decretos estadual, nas bandeiras laranja, vermelha, enfim, que eu vejo aqui com mais essa ampla liberdade aqui, digamos assim, para contratar aqui sem autorização do legislativo. Digamos aqui no artigo 5º, fica o município autorizado a contratar profissionais em caráter temporário em razão do excepcional interesse público para suprir as necessidades decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, aqui, o prefeito não vai precisar mais mandar projeto de lei aqui para contratar um contrato emergencial, enfim. Eu vejo com uma certa ressalva essas autorizações aqui, principalmente no período eleitoral também, né? Mas tem a possibilidade, sim, o projeto é legal. Mas eu vejo com uma certa ressalva. Mas quanto à aprovação aqui, então, cabe aos senhores e às vereadoras analisarem este projeto.
Bem, projeto aqui, a gente, pelo que dá para a gente entender, que as responsabilidades não vão ser assumidas, né? Jogar dívida para outra administração, porque isso aqui, se jogar para frente, não vai conseguir pagar, né? Então, as dívidas adquiridas começo do ano, em razão da festa, tudo que se tem para pagar, daí vai ficar assim. Então, eu acho que nosso município, a calamidade, não dá para dizer que é uma calamidade, porque temos recebido dinheiro, recebemos 400 e poucos mil do governo federal, agora, por último, veio 150 mil do nosso senador Heisen. A Câmara repassou 15 mil para a saúde, né? Então, dinheiro tem na saúde. Se caso acontecer, como a gente estava conversando, de algum infectado aqui do município, vai ir para a Vacaria. Nós temos o repasse que a gente faz por Amuxer para o hospital de Vacaria. Então, não se vê isso aqui no município, né? Então, é só uma questão mais de se resguardar, de não prestar conta, na verdade, né? Eu, na minha opinião, isso aqui. Quanto os atendimentos que já pedi que fosse feito reciclagem fora dos postos de atendimento, onde está atendendo os atendimentos, fazer uma reciclagem fora. Vamos ver, tu chegou com gripe, tu vê. Se tu deixar chegar todo mundo junto, vai dar problema. Se tem um infectado, vai infectar os outros, não é? Então, na minha opinião, é essa, mas depende dos senhores vereadores. Alguém quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Fernando, por favor.
Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o senhor jurídico, o doutor Marco, nossos demais colegas, ao senhor Armando aqui, que está hoje presente, seja muito bem-vindo, e a todo o pessoal da casa. Bem, quanto a esse projeto aqui, a gente vê, sabe que já tem o decreto municipal, né, e o decreto federal em questão ao Covid-19. Então, nas minhas ideias aqui, a princípio, isso aqui apenas é um projeto para deixar de prestar contas de certas coisas que a administração faz. Então, o que, que vai acontecer? Vai acabar fazendo contratação, se a gente aprovar esse projeto, a gente não vai vir nada para casa, a gente não vai ficar sabendo aqui na Câmara a respeito dessas contratações, e isso eu acho que é muito ruim. A gente está aqui para trabalhar, não importa, se tiver que vir todas as quartas aqui, e tiver que ver aí esses projetos, a gente vem, com o maior prazer, com certeza. Independente de ser período eleitoral ou não, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente vem trazendo desde o início do meu mandato. Aquilo que é ruim para o município, para o povo, a gente tem que ir contra. Aquilo que é bom, a gente vota a favor. Eu acho que a gente deve ir contra, sim, esse projeto. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, seu Armando, que está presente aqui também, a todos que acompanham os trabalhos aí pela live. Sobre esse projeto, a minha posição também não é diferente da posição do vereador Fernando. Eu vejo que se nós aprovar esse projeto, nós estamos dando uma liberdade muito grande ao gestor. Eu acho que isso não é bom. Então, porque, como já foi falado, ele pode realizar contratações sem a devida autorização da Câmara, pode prestar compras sem licitação. Nós sempre fizemos pedidos de esclarecimentos aí sobre várias coisas, sobre a festa uva, sobre gastos, e até hoje não veio. E se nós autorizar isso aqui, vai ser mais uma forma dele continuar não dando nenhuma prestação de conta, nenhum esclarecimento a esta casa. Então, a minha posição é contra esse projeto, que nós estamos dando uma liberdade muito grande. Eu acho que isso aí não vai ser bom para o município, para os moradores do nosso município. Então, a minha posição também é contra, e vamos ver o que vai dar aí.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Mirinho, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, o senhor Armando, que está nos visitando hoje, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Eu acho que essa proposta, se nós aprovar, ela é praticamente uma espécie de ditadura que está sendo implantada aí no município. Nós estamos tirando o nosso direito de representar as pessoas do município, representar o povo, e dando poder autoritário ao prefeito municipal, né? Fugindo ele das responsabilidades fiscal, do orçamento em exercício, podendo ficar as dívidas para outros orçamentos, para outras administrações, dando a liberdade das contratações sem autorização da Câmara, não tendo necessidade de ter o compromisso das metas fiscais, né? Então, no meu modo de ver, é num momento de bastante dificuldade, né? E a questão da pandemia, nós temos um decreto já em vigência aí desde 1º de abril, né? Passamos dos 100 dias do decreto e vinha uma proposta hoje dando autonomia ao prefeito nesse ato de convalidar algumas ações do executivo por que se diz o ato da convalidação é tornar alguma coisa ilegal, ilegal, né? Então, nós estaria dando legalidade a um processo que talvez tivesse ilegal na administração municipal. Então, acho que o nosso serviço aqui como vereadores é que esses projetos venham para casa, nós discuta e dê visibilidade para a comunidade, que eu acho que essa é a nossa função como vereador, né? E essa casa aqui tem a condição de discutir e levar as pessoas à informação e acompanhar os projetos que vêm do executivo, e nós estamos aqui para fazer isso. Isso é uma das nossas funções, é discutir e aprovar ou não, né? Então, eu nesse momento sou contra essa proposta do executivo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Assis, por favor.
Cumprimento ao presidente, doutor Mário, colegas vereadores, as gurias que trabalham aqui nesta casa, nossa fotógrafa e o seu Armando, que está nos assistindo hoje. Eu sou contra esse projeto porque, na realidade, se nós aprovar, automaticamente nós estamos dando oportunidade para o prefeito contratar sem a autorização desta casa, né? Então, eu sou contra, e o prefeito não pode se queixar porque todos os projetos, quando é preciso seja para a saúde, para a educação, seja no setor que for, a gente sempre aprova. Então o prefeito não pode se queixar. Eu acho que ele está querendo fugir de alguma responsabilidade, jogando o compromisso para esta casa. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Reprovado por unanimidade. Bem, não tendo mais a tratar hoje de projetos, vamos aos vereadores inscritos. Paulo Roberto, então eu vou pedir que o meu colega Assis assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Bem, mais uma vez eu quero cumprimentar nosso assessor, Dr. Marcos, quero cumprimentar meus colegas vereadores, quero cumprimentar as nossas funcionárias da casa, nossa fotógrafa, seu Armando, que se encontra presente, o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Em nome do seu Mauro Maurina, ele me pediu que eu fizesse um pedido de desculpa e agradecimento ao pessoal que compareceu na agência, na inauguração da agência do Sicredi, por motivo das leis, decretos de pandemia que se encontra hoje, não pôde se fazer uma inauguração à altura que é a agência do Sicredi, né? Então foi limitado algumas pessoas, né? E bem-vindo o Sicredi aqui, parabéns ao povo de Monte Alegre por essa conquista, parabéns a quem se envolveu diretamente, porque temos aqui gente envolvida, né? Temos dois vereadores que tiveram sempre, nós tivemos numa reunião, eu tive uma só aqui nessa casa. Então, quem se engajou ali, Sérgio Poleto, Fernando, Dona Tide também, acho que alguns outros, se eu deixar de estar, né, me desculpem, mas que tiveram à frente dessa vinda do Sicredi para cá. Então, temos mais essa instituição aqui em Monte Alegre e é um progresso chegando, né? Então, que seja bem-vindo e sucesso a todos e parabéns aos munícipes nossos, né? Quero fazer um pedido para a secretaria na parte das lâmpadas. Seu André Pereira, lá na Enxuvia, me pediu que fossem dar uma olhada nas lâmpadas lá que em frente às propriedades, acho que é na Vila da Dininha, mais conhecida ali, que está com problema de lâmpadas. Pessoal da estrada do Ranchinho está muito apreensivo, foi abandonada a obra lá, né? Foi começada e deixado, está meio assim. Daí o pessoal fica, será que vem? Não, eu acho que vão sim, né? Só que agora começaram outra obra, porque eu acho bom, sempre é bom tu começar e terminar uma, né? Se tu começa uma aqui, outra ali, tu não termina, vai ficando aquele bolo e o pessoal vai ficando apreensivo pelos transtornos que dá, né? Vai dando transtorno aqui ali, né? Presenciei ontem no Passo do Carro uma situação até meio desagradável, porque a gente sabe dos direitos e deveres, né, que a gente tem, tanto com o município como pessoa física, tu tem teus direitos, teus limites, meu limite chega até um ponto onde começa os teus limites, né? E a questão da pessoa se achar soberano nas coisas, e não pode ser assim, né? Tinha sido acertado até com o secretário uma situação lá, um corte, e até vou falar isso hoje porque algumas pessoas vieram me falar que as proprietárias da terra seriam contra do asfalto, não, e não é verdade. Isso. O que elas são contra é de tu chegar numa terra e tu meter as máquinas e tu não der atenção pra ninguém. Tu é dono ou não é? Porque eu sou a autoridade, eu posso chegar e vou entrar na tua casa, vou fazer o que eu quero. Não é assim. Existe o diálogo. Tu tem que chegar na pessoa e conversar. Fulano, vamos fazer assim, é bom pro povo. Ninguém vai se opor a contra, né? É uma obra boa, todo mundo sabe. Então ninguém é contra. É contra os desmandos. Tu tem que ter um princípio básico de tudo. Educação e respeito pelo que é das pessoas, né? É um direito de fazer a obra, é um direito. Se tiver que cortar ali, aqui, corta. Mas temos que ter o respeito, né? Temos que ter o respeito que as pessoas, todo mundo merece o respeito dentro de suas propriedades. Não pode chegar numa propriedade dos outros e invadir. Tu se usar de uma lei. Por isso que hoje, se de repente se aprova uma lei dessa, é por isso. Porque de repente tu bota o poder na mão de uma pessoa que se acha dono do mundo. Não é assim. A gente tem que ter um cuidado nas coisas. Existe lei. Todo mundo conhece as leis, então vamos respeitar. Foi feito na frente do seu Arthur Almeida, derrubado tudo as árvores, cuidado lá, que como cuidaram, né? Na Capela da Luz, acontecendo outro caso, né? Então temos que ter um cuidado com as coisas públicas. Estamos fazendo, vai fazer. Mas vamos respeitar as propriedades aí, né? E quem fez alguma coisa, né? Então, hoje era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Assis. Então, vereador Jonas Aguiar, por favor.
Já havia cumprimentado todos antes. Sobre a minha fala, eu quero hoje voltar a falar sobre a praça, né, a qual se tinha aí um projeto de revitalização, mas a qual eu já falei que foi feita uma destruição, né, em vez de revitalização. Eu fiquei espantado com a questão. Há poucas semanas atrás, aí, quando começaram a destruição da praça, teve um dia que até estava chovendo de noite, estavam lá arrancando, derrubando com máquina lá, fazendo escambau lá. A princípio, todo mundo achou que, nossa, ia ser meter a mão e dar início, né, já começar a fazer, trabalhar. Derrubaram as árvores, detonaram tudo que tinha lá. Isso já faz mais de uma semana. E agora está tudo lá parado, não fizeram mais nada, não se mexeram mais nada. Então, é o que o vereador, o presidente falou. Começa uma obra, faz uma expectativa muito grande e daqui a pouco estaciona, para. Aí o povo já começou a ficar, né, espantado. Mas tá, mas velho, aí derrubaram todas as árvores, tiraram a sombra, destruíram, estragaram e agora vai ficar aí parado. Então eu quero pedir ao executivo aí, se eles puderem, porque até hoje eu nunca vi um executivo não prestar esclarecimento para o legislativo. Eles se acham independentes, acham que podem, fazem, acontece, nada acontece. A gente presta, pede esclarecimento e não vem, mas mais uma vez eu vou pedir. Eu quero saber quando é que vai ser iniciada a obra e quando é que é o prazo de conclusão dessa obra. Que se vem aí, faz uma expectativa no Face, vamos construir, vamos fazer, vamos estar... inauguro e faz pro Face, mas na prática nada acontece. Então eu quero saber se eles vão mandar, que eu acho difícil, porque se acha superior, o prazo inicial e o prazo de conclusão da obra da Praça da Capela da Luz. Como eu já falei na sessão passada, não é que eu estou reclamando, eu cobrei muitas vezes investimento e cobro e vou cobrar sempre quando tiver usando essa cadeira. Só que o povo esperava ali que fosse feita uma revitalização e não uma destruição. E também não foi levado em conta a opinião da comunidade. Eu acho que se tivesse reunido, fizesse uma audiência pública, ó, o povo optou por derrubar, beleza, tranquilo. Mas o que aconteceu não foi isso, simplesmente foi lá e meteram a máquina, derrubaram tudo e acabou. Tem uns 2, 3 lá que são de acordo? Tem. Mas de 100%, hoje eu não tenho medo de falar que mais de 90% era contra o que foi feito ali, não só do povo da Capela da Luz, das demais localidades que a gente tem conversado aí, maioria delas foram contra, são contra o que foi feito ali. Quem sabe fique bonito, não sei, mas de umas coisas que mais o povo de Monte Alegre gostava quando ia nessa localidade era de sentar, comer uma carne, conversar, tomar um chimarrão, levar a família. Hoje nós não temos mais isso. Era uma das únicas localidades que tinha sombra. Hoje não se tem mais. O que nós tínhamos, hoje não temos mais. A verdade é essa. O campo de futebol que eu pedi também que fosse feita uma revitalização, né, uma arrumação, está lá parado, não fizeram nada. O colégio, eu pedi alguns investimentos aqui, que fosse feito um coberto ali onde as crianças se molham, as pessoas se molham, também não foi feito nada. Agora chegar, meter uma motosserra, meter uma máquina lá, destruir tudo, beleza. Isso aí sabe fazer. Sem a comunicação, sem a opinião da população. É o que vem falando o nosso presidente. Tem que ter o respeito, tem que ter a humildade de chegar e dizer, ó, vamos fazer ou não vamos. Mas a verdade é que o ego, parece que o poder sobe para a cabeça e acha que é o rei, né? Então eu fico espantado. Então eu quero saber quando é que é o prazo de início e quando é que é o prazo de conclusão. A gente sabe que às vezes acontece problemas, muda aí 15, 20 dias, um mês, não sei do prazo, mas tem que ter um prazo de início, tem que ter um prazo de conclusão. Então eu quero saber, não sei se vou mandar, mas eu quero saber, não só eu, a população. Outra questão que eu queria saber também é sobre umas multas, qual eu estou até com elas na minha mão aqui, quem sabe tem alguns colegas também, tem algumas aí, sobre foi cometida aí pelo gabinete do prefeito, né? O carro do prefeito. Então, as multas aí de R$3.511, a qual já foi feito o pagamento, só que essas multas têm que ser restituídas para o cofre público. E já faz aí, foi empenhado, deixa eu ver bem certo aqui quando é que foi empenhado, mas já faz alguns meses atrás que foi empenhado, foi pagado, e até agora ainda não foi feito a devida devolução nosso cofre público. Então eu quero saber por que não foi feito a devolução e quando é que vão fazer. Será que a devolução é só feita pelos funcionários outros? Eu já paguei multas que eu cometi e agora por que ainda não foi devolvido ainda os cofres públicos essas multas a qual foi cometido? Uma das multas, né, que eu sei que tem várias, mas essa é uma, R$3.511,73. Esse é um valor de uma multa. Então eu espero que também venha aí o esclarecimento de quanto vai ser ressarcido os cofres públicos, que são dinheiro público, e sobre também a questão da praça, quando é que vai ser o prazo de início e conclusão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. O empenho foi 19 de maio. Vereadores, pagamento em mais. Vereadora Herotildes, por favor.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor jurídico, o Dr. Marcos, mais colegas vereadores, as meninas da casa, o senhor Armando. Prazer hoje estar aqui com nós. Venha sempre que puder. Hoje eu só quero registrar, assim, que o senhor Mário pediu, o Viníssimo, que vai ser o gerente dos CRED, ele pediu assim para a gente passar essa palavra para todos os colegas vereadores, acho que todos já chegaram a receber um agradecimento pela com a maneira que receberam eles aqui, né? Que nem eu e o Fernando já fazia mais de 2 anos, a gente ia atrás, reunião fora, nas prestações de conta, que nem eu já era sócia lá no Sicredi, desde o tempo do sindicato, a gente já torcia muito e falava muito que precisava vir essa unidade aqui para o nosso município, porque com certeza veio só beneficiar, veio muita gente vai se beneficiar muito bem com esse aí. E ele disse que passou assim essa mensagem que era para passar, que agora essa casa é nossa. Vamos ocupar, vamos fazer bom uso dela, com certeza vão ser bem beneficiados. Então era isso que ele disse que era para me passar, essa mensagem de um agradecimento a cada um dos colegas que sempre receberam aqui na reunião que eles fizeram. E chegou à conclusão que está aí no nosso município e é de todos. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Assis, escrito também, escrevemos na hora, tio Assis.
Cumprimentar novamente o presidente, os colegas vereadores, doutor Marcos, pessoal que nós assiste pela live, Facebook e as gurias que trabalham para nós aqui. Eu queria pedir desculpa ao pessoal do Sicredi, o gerente do Sicredi, que não me fez o convite para vir ali, né? Eu não pude vir, né? Por força maior. Queria dar os parabéns pela força do Fernando, da dona Tida, aí, que fizeram tanto empenho para vir esse banco aí para ajudar os nossos agricultores de Monte Alegre dos Campos, que, como eu sempre disse, mais de 99% é agricultor em Monte Alegre dos Campos. E queria também fazer um pedido de providência aqui, reforçando o pedido do Jonas, né, que ele pediu para o Adão Pinheiro ali, que a estrada dele está péssima, né, ele está vindo embora de Caxias, daí pediu para mim reforçar, eu vou reforçar aí o pedido do Jonas, que ele pediu na sessão passada, né. Pedido de providência, daí as gurias anoto, passemos ao pessoal para fazer, cascalhar a estrada ali do Adão Pinheiro. Também queria fazer outro pedido de providência do Marcos Martins, né, que está vindo aqui, entra bem na frente da agroindústria Carraro ali, sabe, ali perto do Céu Adair Guerreiro, tem uma terra ali, ele está vindo embora para ali e tem que fazer um bueiro lá e acascalhar, diz que não tem nem como chegar a mudança dele lá. Então, eu disse, digo, pode, foi lá especialmente hoje para isso, daí eu digo, não, pode deixar que eu faça o pedido e protocolo, né, para fazer isso aí, né, para ti que é muito importante. Por isso seria isso, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Então, não temos mais vereadores inscritos, vamos às lideranças. Fernando, MDB, por favor.
Já havia cumprimentado todos da casa, então gostaria de fazer aqui um agradecimento, aqui, uma homenagem aqui ao nosso Sicredi, né? A gente sabe, como já os colegas haviam falado aqui, eu e a dona Erotidos, a gente já desde o início do mandato levantamos essa bandeira e, claro, acho que cada um aqui tem uma grande participação. Todo mundo aqui apoiou a ideia no momento que a gente trouxe aqui Sicredi aqui nas reuniões. Eu me lembro na primeira reunião que veio aqui o pessoal aqui, todo mundo abraçou a ideia. Eu acho que é isso que é o importante, né? E, com certeza, o povo que é o principal responsável por tudo isso, que se não é o povo querer abraçar a ideia, também não adianta de nada. Ah, eu vou trazer tal coisa, mas se o povo não quer, também não resolve nada, né? Gostaria de agradecer aqui o presidente Mauro Maurina e o Sérgio Poleto, que é conselheiro do Sicredi, pessoas que nos ajudaram muito desde o início aí desse grande projeto aí. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns. Se não tiver alguém, esteja dentro do Sicredi, que apoia a ideia, também não resolve, né? Eu acho que essas pessoas aí foram de fundamental importância para nós. Também a quem cedeu aí o local para a obra, que é o seu Valdecir Carraro e a dona Olívia, parabéns. Também não tiver alguém que incentive também, faça a obra, também não resolve, né? Então, cada um tem uma pequena participação. E está aí essa grande obra aí ao nosso povo aí, a nossa população. A gente sabe que hoje o município é totalmente agrícola, tendo uma instituição, já tinha ali o Cressol, agora tendo mais o Sicredi, eu acho que isso só vem a valorizar e aumentar ainda mais o desenvolvimento do nosso município. Acho que isso é de grande valia, sim, e estão todo mundo aí de parabéns. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Marcos PL, não quer se manifestar. Vereador Mirinho, progressista.
Eu já tinha cumprimentado a todos, dar os parabéns também para o Sicredi, né, uma instituição financeira que se soma aí aos munícipes de Monte Alegre dos Campos, né, acho que essa importante inauguração que teve, isso vem contemplar o trabalho das pessoas desse município, né? Porque foram vários anos de estudo para que esse banco se instalasse no município, né? Eles só se instalaram porque Monte Alegre dos Campos tem um potencial de crescimento e eles vieram para fazer a diferença, né? O Banco Sicredi, esse é o slogan deles, né? Até hoje eu tive conversando com o Vinícius, fazendo a migração da minha conta que eu tinha lá na agência do Banco Sicredi de Bom Jesus, né? Então, nesse momento, não é preciso ir às outras agências para fazer a migração da conta, é feito aqui no banco, no Banco Sicred mesmo, né? É uma coisa boa aí para as pessoas aqui do município, né? Não precisa se deslocar do município para fazer essa migração de agência bancária, né? Eles estão trabalhando forte na questão dos aposentados que queiram trabalhar e abrir a conta com o Sicred. Eles têm a portabilidade, é feita no Banco Sicred mesmo, também não precisa as pessoas de idade aí que queiram, os aposentados, fazer parte dessa instituição financeira, pode procurar os funcionários e eles fazem essa portabilidade aqui na agência de Monte Alegre dos Campos. Eu mesmo na outra sessão tinha feito uma indicação para a administração que se colocasse um relógio digital na praça aqui, Pascoal da La Santa, aqui em Monte Alegre. Tive a sorte que o Sicred, na mesma semana, acho que foi na quinta-feira, também junto com a gente inaugurou o relógio digital, né? Eu acho que é uma coisa importante que vem embelezar a cidade de Monte Alegre, né? Eu acho que é outro fato importante e que marca também a vinda do Sicred para Monte Alegre. Parabéns a essa instituição financeira e parabéns às pessoas que batalharam para que esse banco viesse para Monte Alegre, né? Uma notícia boa é da Secretaria da Saúde. Falei com a secretária Janaína. A princípio, na segunda-feira, os serviços de saúde estão voltando aos atendimentos normais, né? Que é o tal do novo normal que tanto se fala, né? Vai ter todos os distanciamentos sociais, todos os requisitos de higienização, mas estamos voltando a uma nova etapa aí que, se Deus quiser, nós vamos estar vencendo mais essa batalha aí do coronavírus, né? Acho que, na verdade, eu sempre defendi que não deveria ser feito da forma que se foi feito aqui, principalmente na região sul, né? Que nós ficamos aí, estamos desde, acho que 18 de março já, né? Que nós estamos aí com bastante restrições aí, tanto prestação de serviço como nas atividades econômicas, bastante áreas prejudicadas, né? E daqui a pouco, no final aí de junho, início de julho, que se agravou mais as condições do coronavírus, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, estados onde o vírus demorou mais a circular, né? Então, daqui a pouco, amanhã ou depois, a gente esteja chegando no pico e se tenha que tomar providências mais restritivas, né? Então, isso é um problema sério, porque já se causou muitos danos à economia, se causou muitos desempregos, né? Mas, se Deus quiser, vamos estar vencendo mais essa etapa e estaremos saindo mais forte para as batalhas, né? Agradecer também, pontuar aqui o recurso que o nosso senador Luiz Carlos Reis enviou ao município de Monte Alegre, né? R$150 mil que vem do senador para auxílio aí no combate ao coronavírus, né? Ele é um recurso que pode ser gasto, é um recurso que se diz um recurso livre, né? Que pode ser gasto menos em folha de pagamento, mas no restante aí pode ser gasto, né? Então, é uma coisa boa que o senador mandou, esse foi uma questão de agradecimento, né? Dos 1.110 votos que ele fez aqui em Monte Alegre, né? Então, eu acredito que ele vai desempenhar um importante trabalho para esse município também durante a sua estada lá no Senado Federal, né? E também queria fazer a comunicação que eu estou me afastando da Câmara aí por 30 dias, né? Para cuidar de alguns interesses pessoais e também abrir um espaço para que o nosso suplente aí na vereança, que é o vereador Clodoveu José Poleto, né? Assumir essa vaga aí e mostrar um pouco dos trabalhos deles aqui para a comunidade também, né? Então, seria isso. Obrigado por enquanto e em breve estarei de volta.
Se Deus quiser, né, vereador? Acho que não temos mais nada a tratar. Deixo os vereadores convocados para o próximo dia 5 de agosto, às 18 horas. Boa noite.